Amém, né? Tá ligado? Tá ligado? Tá, né? Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos, amém? Que todos estejam conseguindo, né, vencer. Permanecer não é fácil, permanecer, né? Às vezes é fácil crer, mas não é fácil permanecer. Por que que não é fácil permanecer? Amigo, por que que não é fácil permanecer? É fácil crer. Até que crer é fácil. Não é difícil, né? Você vê um milagre, creu, porque viu milagre. Viu quantas pessoas viram Jesus fazer obras e creram nele, mas não permaneceram. Não permaneceram. Então ele disse, né, que se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, né? É mais difícil permanecer. Por quê? Tem uma razão, tem um motivo. Qual é? Como ninguém vai acertar, eu creio. É porque depois que você crê, depois que você diz que acredita, então aí começa a sua fé ser provada, né? A prova da sua fé, que é mais preciosa do que o ouro. Então, a sua fé é provada. Deus não vai aceitar só você dizer, eu creio. Deus não vai aceitar só nós levantarmos a mão na primeira vez, no primeiro dia, e chorar e tal, etc. Não. Deus vai provar a nossa fé. E muitos não permanecem, não suportam, não passam pelas provas. Concorda ou não? Não é assim? Amém? Não animei a turma? Animei? Não, chefe? Demais? Então, se você tem permanecido, né, então a gente cumprimenta. Meus parabéns, porque você tem permanecido, né? Faz efeito o pai da Marta. É crente ainda? Então, pai do Senhor, né? É crente ainda? Né? É crente? Então, pai do Senhor. E vocês, são crentes? Então, pai do Senhor. Não é não, Sabão? Raquel, é crente ainda? Cláudia? E por que que não senta aqui na frente, se é crente? Por que que não vem sentar aqui, ó, bem pertinho aqui, ó, aos pés do irmão Rossini? Aos pés do irmão, bem pertinho aqui, ó. Quanto mais perto, melhor. Quem mandou vocês sentarem aí longe? O Bruno? Bruno que mandou, Bruno? Amém. Como vocês não querem, não estão gostando da conversa? Ninguém está gostando da conversa, ninguém está, todo mundo com cara ruim para mim. Só o Danilo que esboçou um sorriso ali, Danilo. Amém. Tem um versículo que diz assim, ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, não se desviará dele. Ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, não se desviará dele. Fernanda, qual o caminho que você pretende ensinar para o pequenininho lá? Qual o caminho que você pretende ensinar, né? Porque, por enquanto, você talvez não tenha nem pensado nisso ainda, né? É, por enquanto, é trazer para a reunião. Amém. E, Marquinhos, qual o caminho que você pretende ensinar? Ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, não se desviará dele. Qual o caminho, Marquinhos, que você tem ensinado, pretende continuar ensinando, porque o seu menino já está espoletinho, né? Hã? Ensinar para ele o Evangelho, né? E Roberta? O Evangelho também. Cheque. Amém. A doutrina de Cristo. Tá bom. Eu não vou. Não estou dizendo que está certo ou que está errado, não. Eu estou concordando. Né? Tá bom? Hã? É. E você tem ensinado, tem feito isso? É. Se ensinar mal, aí quando ela crescer, ela vai. Está aprendendo mal, então a culpa é minha. Eu não estou ensinando direito. É. Amém. Então, vamos ver aqui alguns versículos, Vicente. Isaías 48, 17. Dezessete, 18 e 19. Isaías 48, 17, 18 e 19.
Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas como seus grãos. O seu nome nunca seria cortado, nem destruído da minha face.
Amém. Priscila, o que você entendeu aí, Priscila? Repete.
Melhor repetir.
Você repete. Vai repetindo devagar e pensando.
Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como a areia e os que procedem das tuas entranhas como os seus grãos. O seu nome nunca seria cortado, nem destruído da minha face.
Amém. Então, ó, tá aí. O que você entendeu, Priscila? Eu sou Deus, eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina o caminho, né? Na verdade, quem ensina é Deus. Quem ensina a gente é Deus. Então, o que o meu filho precisa? O que o meu filho? Aqui fala assim, ó. Também a tua descendência. Então, se eu aprender com Deus, o meu filho também vai aprender com Deus. Na verdade, o meu filho não vai aprender o que eu ensino para ele. O meu filho não vai aprender, não é o que eu faço. Ele vai aprender o que Deus ensinar para ele. Todos vão ser ensinados por Deus. De mamando a caducando. Todos vão ser ensinados por Deus. Então, eu preciso levar o meu filho a Deus. Eu preciso conseguir fazer com que o meu filho vá a Deus. E para isso, eu preciso conhecer Deus. Eu preciso saber, eu preciso falar de Deus para ele, falar de Deus para ele. Eu não posso empurrá-lo ladeira abaixo, eu não posso, não adianta você jogá-lo numa situação em que ele não vai ficar perdido. Então, se você que não foi ensinado, você não foi normalmente, você não foi ensinado pelo seu pai. Você foi ensinado por Deus. Na verdade, você não foi ensinado pelo seu pai. O que você sabe foi Deus que te ensinou. Ou foi sua mãe, ou foi seu pai. Não foi Deus? Foi Deus ou não foi Deus? Foi ou não foi? Se você tiver dúvida. Hã? Fala. Seu pai, pois é, o pai do humilde era até doente, né? Tinha menor condição de ensinar. Então, qual é o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho. Então, eu preciso fazer com que o meu filho chegue até Deus. E ninguém vem ao Pai senão através de Jesus. Então eu preciso fazer com que o meu filho, a minha filha, o meu neto, os meus netos, etc., a igreja, ela creia em Jesus, ela vá até Deus. Então está aqui. Porque se ela tiver Deus, se ela crê em Jesus, Jesus vai ensiná-la. Jesus vai mostrar para ela. A palavra, por acaso, que é pregada aqui, é minha ou é dele? E não é ele que ensina, então? A palavra é de Deus. O ensinamento é de Deus. Então, por exemplo, está aí a menina do sabão. A menina do sabão, né? Aproveitando a presença dela aqui. Então, O que o sabão precisa fazer com a menina dele? Levá-la, não é levá-la ao salão, não é levá-la ao lugar de reunião. Sim, também. Mas, principalmente, a Deus. É, ela precisa ver no sabão uma pessoa que crê. Ela precisa ver no Sabão um filho de Deus. Ela precisa ver no Sabão um homem de Deus. Na mãe. Para que também ela tenha interesse de chegar até Deus. Ela também entenda que ela precisa de Deus. Então, ensinar o caminho para os filhos é ensinar os filhos a crer em Deus. Minha filha, o nosso Deus, o Deus da sua mãe, o Deus do seu pai, por que que é? Você vai explicar tudo para eles, falar tudo que você puder fazer para que eles creiam assim. Nós temos, por exemplo, quando a família normalmente é espírita, todo mundo é espírita. Quando a família é católica, meu pai, minha mãe era católica, etc., eu vou morrer católico. A gente escuta muito isso, né? E nós que somos cristãos, que cremos em Jesus, às vezes nós temos essa falha de achar que basta trazer o menino para a reunião. E não, você não ensina, você não fala. Ele não vê em você. O que ele vê em você, ele vê às vezes no mundo. Ele vê em você, às vezes, o que ele vê no mundo. Quando você vai falar para ele, não convence ele. Porque ele vê em você o que ele vê em todo mundo. Né? E ele precisa, nossos filhos precisam ver em nós. Tem um versículo, até eu queria muito tempo falar com ele aqui, falar dele aqui, e eu nunca que conseguia localizar esse versículo. Até um dia eu falei, vou humilde, localizar. Tá. Que diz assim, deixa eu ver se passa, se está aqui. Aqui, ó. É no Isaías capítulo 8, versículo 20, diz assim. Versículo 20.
A lei e a...
Esse A é um A. O que significa?
Para a lei.
É.
Dois A. A mais A.
Né? Não tá falando, não é a lei. É a lei. A ela. Na direção dela. Na direção dela. A. Né? Nós vamos... A casa de Deus, né? Nós vamos à casa de Deus. Nós vamos à lei, nós vamos até a lei. Vamos para ela, certo? Amém? Então, a lei. E o que mais? E ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a Deus. Então, a lei e ao testemunho. Não basta a lei, é preciso também testemunho. Então, a lei de Deus não foi possível aperfeiçoar ninguém. A lei, por mais perfeita que ela fosse, não foi capaz de aperfeiçoar ninguém. Mas a lei, mais o testemunho, foi. Então, não podemos desprezar a lei, muito menos testemunho. Amém? Então, o testemunho do pai, o testemunho da mãe, vai influenciar na conversão dos filhos. Com certeza vai influenciar na conversão dos filhos. Porque é um perigo. O que os meninos veem em casa, desde pequenininhos, o que eles veem, a gente pensa que eles não vai influenciar na vida deles. E influencia na vida deles. Influencia mesmo. E os pais não se preocupam muito com isso. E costuma, assim, quando é jovem ainda, né? Costuma fazer, brincar, rir, tal, etc. Pra, né, aquela cachorrada, às vezes, com o menino, a criancinha, ali por perto. Briga, ofende, fala palavrão, xinga, dá uns tapas. E ali, com a criança perto. Então, aí depois você fala da lei para a criança, para o filho. Mas o testemunho não estava junto. Amém? Então, eles vão ser ensinados por Deus, pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é o testemunho. A lei é importante demais. A palavra é importante demais. Jesus disse, né, que se a gente não for apenas ouvinte, mas praticante, não seja apenas quem escuta, mas que não faz. Então, eu fico com a lei, eu fico com a palavra, mas não coloco em prática, não dou testemunho da minha fé. Eu acreditei, mas não dou testemunho da minha fé. Então, os nossos filhos precisam do nosso testemunho. Mas precisa mesmo. Muito, muito. Muito. Ele precisa ver em nós de tal forma que ele vai dizer, não, eu acredito no Deus da minha mãe, eu acredito no Deus do meu pai. O Deus, aqui Jesus fala assim, a Escritura diz assim, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Então, se a gente não tem paz e a nossa justiça é como um trapo de imundícia, é porque a gente não dá ouvido a Deus. Por incrível que pareça, eu fico até triste de ter que só falar coisa aqui, né? Difícil. É, lá em Fortaleza, nós falamos, eu estava falando para a igreja lá, a igreja ficou até meio norteada. Eu não sei se nós chegamos a falar aqui também. Não sei, me lembro. Lá nós falamos. O que foi, Priscila? João, o quê?
Sobre amar a Deus?
É.
Foi difícil, condenação.
Foi difícil para a igreja lá, não foi? Mas depois ficou explicado, tal, que a igreja aceitou, né? Porque todo mundo pensa que Deus ama todo mundo. Todo mundo pensa que Deus ama todo mundo. E Deus não ama todo mundo. Ou ama? Não ama. Né? Então, às vezes é difícil demais para a gente aqui chegar e ter que falar. Mas eu fico esperando uma palavra de Deus e a palavra vem e eu não tenho outra coisa para poder falar a não ser isso. Por exemplo, se está dizendo aqui claramente, se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz, como um rio. Agora, não, a minha paz, eu não tenho tido paz. Sabe por quê? Porque eu não dei ouvido. Se eu tenho dificuldade para poder ter paz, se a minha paz não é a paz que Deus me daria, é porque eu não coloco em prática o Evangelho. Eu não coloco. Quem coloca em prática aqui o Evangelho? Quem coloca? 100%, né? Vamos dizer que nós colocamos 10, 20, 30. Amém, graças a Deus, né? Mas nós colocamos em prática tudo que Deus fala conosco? Não coloca. E isso é ruim para a gente, isso prejudica a gente. Mas aí, então, não adianta a gente reclamar, né, para Deus, a gente tem que chegar e se humilhar, realmente dizer, Senhor, o Senhor tem razão. Sabe por que eu tenho perturbação todo dia? É porque eu não dou ouvido ao Senhor, por isso. Se estivesse dando ouvido ao Senhor, não teria. Vocês concordam ou não? Ou não? Também a tua descendência seria como areia e os que procedem das tuas entranhas como os seus grãos. O seu nome nunca seria cortado nem destruído da minha face. Então, a nossa descendência seria abençoada, a nossa descendência seria abençoada automaticamente. É assim? É, Abraão, quem é filho de Abraão? Quem é filho de Isaac? Quem é filho de Jacó? Hã? E de José? E assim vai indo. O Deus de vossos pais, né? O Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. É o nosso Deus. O Deus, amanhã, alguém tem que dizer, olha, o Deus do meu pai, o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe. Então eles precisam crer no Deus nosso. Eles estão, a menina do sabão está ali subindo, crescendo, ela não está entendendo nada do que está acontecendo. Ela já nasceu aqui. Ela já nasceu aqui, ela não sabe o que é cooperativa, ela não sabe o que é. Ela já nasceu na gandaia, né? Ela já nasceu aqui. Ali no celular, nos trenzinhos ali, tal, etc. E corre para cá e corre para lá. Ela não sabe que um dia nós reunimos na Dona Zefa, que um dia nós fizemos isso. E que nós somos a igreja, e etc. Tal. Os mais velhos, tudo bem, sabe? Mas os mais novos, eles chegam aqui, assim, perdidos. Pergunta para ela se ela sabe quantos anos ela tem. Não sabe. Sabe, filha? Não sabe. Quantos anos você tem? Não sabe, não? Você nasceu quando? Em 1900 e? Não sabe. Você sabe que você nasceu, né? Vocês concordam? Por quê? A gente falta nisso. Vocês concordam que a gente falta nisso? O nosso filho não crê como você crê. E você acha que aí você fica apertando ele. Você tem que ir para a reunião, você tem que não sei o quê. Então, se não foi na reunião, você tem que ir na reunião. E etc. Né? Não faz isso, não faz aquilo, não está certo isso, não está certo aquilo. E os meninos ficam meio perdidos. Então nós vivemos pela fé e queremos passar a lei para eles. Eles ficam com a lei sem o testemunho. Ou não? Nós impomos para eles uma série de regras. e tal, etc. Você não vai poder isso, não vai poder aquilo, você não vai poder então aquilo. Mas você vive pela fé. Você vive pela fé. A hora que você precisa, você vai lá. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus, né? Meu Deus. O menino tinha que fazer também. Ele vai ficar jovem, e ele vai ficar jovem, depois ele vai ficar velho, depois ele vai se casar, e ele não vai saber. Amém? Ou não? Amém, Ramiro? Comentários. Comentário. Ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. Qual é o caminho que você vai ensinar para o seu filho? É esse. Esse é o caminho. Agora, você vai falar de Jesus para ele, você vai colocar isso na cabecinha dele. Você vai, meu filho, olha, é, só ele é Deus. Por que que ele é Deus? E ele é bom, e ele é misericordioso. E aquele que o ama, ele ama, etc. Não seja, meu Deus, assim, tal, pá, 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 tal. Esse é o nosso Deus, tal, e a sua, nossa esperança é essa, e etc, etc. Conversa com ele a respeito de uma pessoa que você conhece. Você vai conversar com o seu filho. Eu não faço isso, não, gente. Estou dizendo que eu faço, não. Né? Porque eu venho, entendeu? Aos trancos e barrancos, e nessa caminhada, eu vou aprendendo. Fiz muita coisa certa, mas fiz muita coisa errada. Agora, porque se eu não fiz certo, eu vou ensinar errado? Não. Eu acho que nós estamos aqui, a igreja que nós somos, é uma igreja que Deus parece que tirou lá do fundo do poço, para poder ensinar. Então, nós estamos pagando um preço por ser esse povo. Amém? Que Deus tem espregado. O ideal seria que toda a igreja estivesse aqui. Olha para você ver como toda a igreja, como está aumentando cada dia que passa, os que vêm só aos domingos. Isso não é bom. E tá, cada dia que passa, aumenta mais os que frequentam a igreja. Frequentam. Não fazem parte da igreja. Não amam a Deus. Não querem assim, se envolver. Não querem se envolver com Deus. Porque é difícil. Porque Deus vai exigir mais, etc. Então, aumenta muito, tem aumentado muito. Está aqui a comparação, pega uma reunião de quarta-feira, uma reunião de quinta-feira, assim, ó, e compara com aqueles que vêm domingo, está super lotado. Então, esses que vêm domingo, como é que eles podem acompanhar o resto? Não tem como. Aí, é a mesma coisa de um aluno que vai uma vez na aula por semana, e aí chega no final do mês, o professor vai dar uma prova, ele só foi uma aula por semana. Amém? Então, quem assiste uma reunião de vez em quando, não consegue acompanhar a igreja, não consegue acompanhar a igreja. Ela vai, essa pessoa vai ficar para trás. Amém, gente? Espera, dá um microfone lá para mim.
Tanto que isso é simples e é tremendo. Porque você lê ali e você não sabe o que você está lendo. Então, quando você olha e vai assim, olha, eu sou o Deus de vossos pais. Então a gente poderia, eu não tenho o Deus dos meus pais. Mas eu posso fazer com que o meu neto, um dia vir e falar assim, ó, que, acho que Deus é quem chega, que é, como Deus chegou para José e falou assim, ó, anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou o Deus de vossos pais. Então, assim, quando eu, agora... depois
quando falou, eu sou o Deus do vosso pai, certamente o filho pensou, né, quem era meu pai. Então eu não vi meu pai brigando com a minha mãe. Eu não vi meu pai maltratando minha mãe. Eu não vi meu pai envolvido com bagunça.
Houve testemunho do pai.
Eu não vi meu pai ser caçado pela polícia, etc. Tal. Meu pai não era um homem violento, meu pai era um homem bom.
Meu pai era um homem que orava, que buscava, então, que acreditava.
Quantas vezes eu vi meu pai de joelho, orando, buscando a Deus. Então esse Deus, o seu filho vai querer o Deus dos seus pais. De acordo com a escritura aqui, é assim, se você tiver ouvido, o seu filho vai querer o Deus seu. Se você der ouvido a Deus, Deus falou, olha, a tua descendência vai também dar ouvido. Os seus filhos serão como broto de oliveira em volta da sua mesa. Se você der ouvido a Deus, os seus filhos darão também. Mais cedo ou mais tarde, Ramiro, mais cedo ou mais tarde, ele vai dizer, o Deus do meu pai. Ele vai lembrar. E esse, e essa vai ser a salvação dele. Porque é uma promessa de Deus. Deus fala que é nós e a nossa descendência, depois de nós. Mas não pode ser só a lei. Tem que ser a lei e o testemunho. As duas coisas. Jesus deu testemunho da lei. Jesus foi o testemunho que Deus deu da lei. A vida da lei estava ali. Um homem que amava Deus. Um homem que queria Deus. Um homem que era apaixonado por Deus. Eu estava mostrando para a Rosa agora mesmo ali. Jesus, ele falava assim, que a minha comida é fazer a vontade de Deus. Então, para ele era mais importante fazer a vontade de Deus do que comer. Um homem que realmente se envolveu com Deus, com as coisas de Deus. É isso que nós queremos. Amém, gente? É isso que nós queremos. Não assusta, não. Entendeu? Desanima, não. E também não afoba, não. Mas essa é a nossa fé. É assim que nós queremos. Né, Roberto? Graças a Deus, tá, se nós estamos aí lutando, pelejando, chega lá, né, Marquinhos? Amém? Não pode desanimar, né, chefe? Cada dia Deus exige de nós mais um pouco. Nós vamos subir mais um pouco, né, amigo? Nós vamos subir mais um pouco. É, nós não vamos escandalizar com isso, não. Nós vamos subir e vamos levar os meninos conosco. O Bruno, entendeu, Bruno? Tá. Você gostaria de ter o nosso Deus, Bruno? E é por isso que você está aqui no nosso meio? Porque você gostaria de ter o nosso Deus. Não é assim? O Deus do Vitor, o Deus do Ramiro. Não é assim? O Deus do Humilde. O nosso Deus. O Deus da Rosa. Né? Que coisa boa. Que coisa boa que a pessoa... queira o nosso Deus. Que coisa boa que a pessoa tenha prazer em buscar o nosso Deus. Eu quero o seu Deus, eu quero o Deus desse povo. Olha, você vê que beleza. Né? Porque nós estamos preocupados com a lei e com o testemunho. Amém? Amém. Então, tenho dito. Isso interessa para nós como família? Interessa? Olha para você ver a responsabilidade que tem uma mãe e um pai. A responsabilidade que tem, Alessandro, quem vai se casar. Porque você pode contribuir com a igreja, com o seu casamento, e pode também prejudicar a igreja com o seu casamento. A responsabilidade é grande demais. Muito grande. Amém. Vou ficar falando aqui para vocês ficarem olhando para mim. É reunião de casais. Amém? Vocês vão agora trocar ideias aí. Vamos ver o que é que... Quem quiser dizer alguma coisa. Quem quiser falar alguma coisa. Dá o microfone. Tá bom. Para quem quiser. Aliás, o Bertinho. Pergunta quem é voluntário aí, Bertinho.
Amém. Ensina o teu filho o caminho que ele tem que andar. E até quando, depois que ele for velho, ele não esquece. Inclusive, irmão Cine, eu vejo de vez em quando o senhor dando exemplo aí de quando o senhor era criança, lá em Pirinópolis e tal.
Uhum.
Parece que fica gravado. Parece que é uma coisa que grava na mente da gente.
É.
O senhor lembra como a mãe fazia, como o pai fazia, os mínimos detalhes. Então parece que é uma hora que a gente tem que... aquela é a hora de ensinar. E muitas das vezes a gente passa despercebido e não vê que aquela é a hora de ensinar. Como o senhor viu, o senhor dá o exemplo do Natal, que os meninos queriam presente, o presente que o pai comprou. Tudo isso ficou gravado na mente da gente. Na minha também. Quantas coisas eu me lembro de quando eu era criança. Das coisas erradas que meu pai fez. Das coisas que minha mãe... Da surra que minha mãe me deu. Tudinho eu lembro. Então, para nós aqui, Deus está falando. É a salvação da sua casa.
Isso.
É mostrar quem é o Senhor. Mostra, porque aí Deus ensina ele. Deus vai ensinar. Jesus vai ensinar. Quem é o seu Deus? O meu Deus é Jesus Cristo. E aí você dá testemunho do seu Deus, né? Você dá testemunho. Porque fica gravado mesmo, não tem como. Talvez de quando eu tinha 14, 15 anos, eu não lembro. Mas quando eu era criança, eu acho que eu não esqueço. Assim, a gente, os detalhes a gente lembra todinho. Então Deus está certo, é para a gente não perder tempo e ensinar os nossos filhos quem é Deus, quem é o Senhor. Porque ele sabe, ele vai, amém.
Pois é, você vê que realmente assim não vale, não tem muito proveito a gente ficar bagunçando a cabeça do filho, do jovem, querendo, exigindo, reclamando, etc. Isso realmente não funciona. Nós temos que levá-los a Deus. E aí ele vai fazer a oração. Ele vai dizer, Salmo 86, 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. E andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu. Deus meu. Então ele precisa receber o Deus que eu recebi. Precisa receber o Deus que eu recebi. Eu lembro que foi assim, não foi fácil para mim. Não foi fácil para mim. Eu não sei se eu consegui, se eu não sei até que quanto eu pude conseguir. Mas não foi fácil para mim, de maneira nenhuma. Eu ainda luto até hoje, pelejo com os meus 3 filhos, só tem 3. E eles já grandes, né? Mas se pelo menos temem a Deus, se pelo menos temem a Deus, eles temem o Deus que eu temo. Amém? Eles temem Deus que eu temo. Se eu deixei a desejar, se eu falhei, falei muito, em muitos pontos eu falei, por causa da minha ignorância, falta de entendimento, etc. Também eles sofreram as consequências dessa falta, dessa falha. Mas eu espero que os filhos deles sejam melhores, né? Que os filhos deles sejam melhores. Amém, gente? Ele é o caminho, Jesus é o caminho. Jesus é o caminho para todo mundo. Para mim, para o meu filho, para o meu neto, Jesus é o caminho. É isso aí. Que Deus nos perdoe, né? Deus tenha muita misericórdia de nós, nos perdoe. É.
Estava falando lá pro chefe do Alessandro, falou assim, foi Júnior, o povo que é mestre segundo as próprias concupiscências, está escrito, então ninguém quer Deus. Então assim, Deus nos usa hoje, nós, um povinho, sem aparência, né, para ser testemunho disso tudo. Então assim, ontem o senhor orando ali no final da reunião, aí eu... Senhor, também tem misericórdia de mim. Se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não se compadecer de mim, como é que eu vou fazer?
Pois é. Então, é por aí. Né, Ló? Não é fácil, não, né, Ló? Daqui um dia você está aí com... Está não? Está, minha filha, está, não tem jeito. É, minha filha, não tem jeito não. Tá bem? E aí, depois que você está com o bichinho, né, Rosa? E a gente não vê eles crescerem, né, não? Você não vê o filho crescer. Não para falar, para falar. Tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Mas fala aí, o pessoal não escutou direito. Vamos aí. Minha gripe hoje está melhor do que ontem, mas não está ainda 100%. Hoje eu melhorei mais um pouco. Vai.
Eu sou uma pessoa que não deveria nem falar, né? Porque, que exemplo eu dei? Mas eu luto, eu pelejo hoje. Minha vida é correr atrás do prejuízo. E o Guilherme, graças a Deus, que não é pior, sim. Graças a Deus que ele ainda teme, por causa da misericórdia de Deus, que foi muito grande comigo. Se Deus fosse olhar meus pecados, o que, que seria do Guilherme? Mas assim, nossa, é muito difícil. A gente não vê eles crescer, de repente eles pesam 100 quilos. E aí é um homem, é muito difícil. Eu errei demais, minha vida é chorar agora. Mas eu espero que ele ainda veja que a minha fé não acabou, né? Eu não escondo nenhum dos meus erros dele, não. Eu falo para ele: meu filho, se você não errar, do tanto que eu errei, vai ser mais fácil para você. O que eu posso falar? Só isso que eu posso falar para ele.
Pois é, mas você vê o tanto que cumpre, né, na vida da gente. A igreja, nós realmente podemos até nos orgulharmos disso, de ser um povo, por menor que ele seja, mas ser um povo que está entendendo essas coisas. Um povo que ainda acredita que é possível ser o povo de Deus. Que ainda é possível ser assim, ó. É possível ainda ter os filhos de Deus. É possível que os nossos filhos sejam filhos de Deus. Como Deus está ali falando. A sua descendência. Se você obedecer a mim, se você der ouvido aos meus mandamentos, os seus filhos darão também. Se você der ouvido aos meus mandamentos, os seus filhos darão também. É isso que Deus está falando aí. Porque o que, que aconteceu com os filhos lá foi, na medida que foi passando, alguém rebentou a corrente. Alguém deixou de crer. Se rebelou contra Deus, tal, etc. Não foi Abraão, foi fiel a Deus, Isaac foi fiel a Deus, Jacó, né? Mas aí, de repente, alguém começou a pisar na bola, começou, então, a não dar ouvido a Deus. Aí chegou, quando Jesus chegou, não tinha mais o testemunho, não tinha mais, né, a descendência de Deus, tinha acabado. Então, Jesus começa ali o Novo Testamento, né? Não havia um sequer, não havia um, ninguém. Então tinha terminado ali. Aí Deus então começa o Novo Testamento, começa a igreja, os filhos de Deus ali através de Jesus. Mas a lei continua valendo e a palavra de Deus continua. Jesus disse, não precisa desprezar um Y, um X, não precisa desprezar um ponto da lei. A lei permanece válida, mas você cumpre a lei na prática do Evangelho. Praticando o Evangelho que você vai cumprir a lei. Então, tudo que está escrito no profeta Isaías vale para nós. E o que nós entendemos é isso, está lá escrito. Que se eu obedecer a Deus, a minha descendência vai obedecer a Deus. Então, se eu não obedecer, a minha descendência pode também não entender. Eu não entendo. O senhor fala uma coisa, faz outra. O senhor fala de um jeito, vive de outra forma. Amém? A lei e ao testemunho. A lei é perfeita, mas o testemunho de Deus, que Deus deu, é fiel. Amém? Amém, chefe? Deu para entender, chefe? Valeu ou não?
É interessante isso aí, porque hoje você conversa com todo mundo, às vezes você conversa com uma pessoa, conversa com outro. Todo motivo, às vezes, da pessoa, da tristeza da pessoa, do desânimo da pessoa, é por causa dos filhos. Problema com os filhos. Que é igual você falou, a gente não vê os meninos crescer, pensa que eles vai ser aquela, né, acompanhar a gente ali e tal. Mas os filhos crescem rápido e vem os problemas. Então, todo mundo que você conversa, o problema é filho hoje. E é igual você está falando, é importante mais a gente ouvir isso, porque às vezes a gente quer transmitir a responsabilidade para os filhos e não quer ter a responsabilidade. Não quer, né? E a forma da gente levar eles até Deus é precisa primeiro passar pela gente, né? Ter que eles possam ver em nós. Porque senão como que eles vão querer Deus? Porque às vezes você vai... Às vezes ele está com um problema lá, você fala, não, meu filho, vamos na reunião. Às vezes você tem aquela preocupação de levar ele na reunião. Mas, às vezes ele precisa de uma ajuda ali, e era naquela hora que a gente poderia ajudar. Então, eu achei muito importante o que o senhor falou. E uma coisa é acompanhado, né? Quer dizer, não adianta só falar. A gente precisa ter o testemunho. Se a gente quer a salvação dos nossos filhos, porque se eu quero a minha salvação, se eu preocupo com a minha salvação, e às vezes eu vou deixar meu filho do lado, precisando de salvação, então, eu achei muito importante tudo que foi falado.
Amém. Amém. O que mais? Vitor, lá para o Vitor. Pede um secretário, não tem um secretário, João Pedro? Cadê o João Pedro? Cadê o João Pedro? Vem trabalhar, João Pedro.
Amém. Eu concordo e reconheço a nossa dificuldade, né, de saber ser um bom pai, um bom marido. E a Rebeca, já desta mãezinha aqui, já viu lá em casa alguns exemplos assim que vai ser difícil para mim, para a Marcela, apagar, né? Mas com certeza o caminho é esse, né? Levar o filho a Deus. Esse dia para trás a Marcela teve um sonho lá, que nós arrumávamos uma... Chegava com a caixinha lá em casa e saía um monte de baratinha dela, né? E nessa mesma noite eu tive um sonho também que tinha uma pessoa estranha lá em casa, perturbando, a gente dormiu mal. Aí eu falei, não vou deixar passar essa não. Chamei ela, a Rebeca, falei, vamos orar. Aí eu falei para a Rebeca, ajoelhei, Rebeca. Ela, não, pai. Eu falei, não, ajoelha, sua mãe ajoelha, e eu também, nós três vamos ajoelhar. Ela, vai ajoelhar para quê? Para a gente orar. Aí ela ajoelhou e nós oramos, aí ela levantava, não tá bom não, e nós oramos. Aí a dona Júlia tocou o interfone, nós parou de orar, atendeu a dona Júlia, voltou a orar de novo. Então, assim, eu acho que isso foi uma das coisas, né? Mas, assim, a gente ainda tem muito defeito, muita falta, né? Que poderia, e que pelo que a gente tem escutado, que já poderia, assim, ajudar ela, né?
Amém.
Amém.
Priscila.
Amém. Vou passar ainda por isso, né? Estou observando aqui, mas é importante, igual você falou ontem, né? Que hoje é invocar a Deus, né? A gente tem que fazer isso hoje, né? E se você pode até clamar pelo seu filho, mas é levando ele a invocar a Deus. Se ele não invocar a Deus, ele também não vai ser salvo, né?
Exatamente.
Então, até cumpre o que foi falado ontem também, né? Que é fácil, não deve ser, né? Porque eu lembro também de muita coisa que meu pai fez, minha mãe fez. Coisas que até hoje eu aprendi e não deixo assim. Por exemplo, meu pai não falava palavrão. E minhas amigas tudo falavam palavrão, não sei o quê. E eu, até hoje, para mim, algumas palavras até comuns, assim, para algumas pessoas, para mim, eu não consigo falar. Porque meu pai me ensinou a não falar. Ele falava que era feio. Então, assim, coisa de... Que vira natural, né? Acho que quando o pai consegue chegar a esse ponto de ensinar ser naturalmente para o filho buscar a Deus, é natural, ele vai passar por uma coisa, ele vai lá e invoca a Deus, né?
É.
Chegar nesse ponto, não de obrigar, de...
É, né? O testemunho, ele é natural, né? A lei, ela é artificial. Assim, a lei, ela é uma imposição, é uma letra, uma coisa. E o testemunho, ele é natural. É como se fosse uma planta, você planta boas sementes, a árvore tem que ser boa. Né? Então, se a gente fala uma coisa, nossa vida tem que ser, ué. Como que eu falo uma coisa e me levo uma vida diferente? Eu falo que Deus é bom e eu provo para ele que Deus não é bom. Não, Deus é bom, meu filho, é bom. Né? E ele vai chegar à conclusão que realmente Deus é bom. Porque ele viu Deus ser bom para a gente. Ele viu. Deus de paz. Ah, paz, existe paz. Nós acabamos de falar. Deus disse que daria, nos daria paz. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Você vai ter paz. Basta você dar ouvido a Deus. E você vai ter paz. Vai ter assim. E essa paz vai ser desejada pelos filhos. Vai ser desejada pelos filhos. Interessante. Por que que o filho pródigo volta? Por que que ele volta?
Lembra da casa dele? Totalmente diferente, não é?
Precisa. Por que que o filho pródigo volta? Dá para o Bruno. Bruno? Não? Raquel? João Pedro? Então traz aí, João Pedro. Por que que o filho pródigo volta? Gilmar, quer falar, irmã? Então vamos ver. Por que que o filho pródigo volta? Humilde. Que humilde? Humilde. Arruma aí, arruma aí.
Ele começa a ver que na casa do pai dele era tudo diferente.
Isso.
A vontade, ele tinha comida à vontade, não passava fome, não tinha nada. Tinha tudo em volta. Ele vê. É. Tudo, tratamento, até o tratamento do servo do pai dele é melhor que o dele lá fora.
Então. Hã? Exatamente.
Até o servo é mais bem tratado que eu aqui. Por que que eu vou ficar aqui? É. Lá eu sou filho, aqui eu sou servo.
Pois é.
Ele via que até os porcos, ele estava comendo a comida igual que os porcos da casa do pai comia. Ou seja, estava igualando onde ele estava a os porcos, né?
Exato.
Isso sem dizer dos servos, né?
É, o que na casa dele, o que ele estava comendo, na casa dele era comida de porco. Quer dizer, a diferença que era a casa dele. Os porcos eram bem tratados. Os porcos eram muito bem tratados. Não? Na casa de Deus, até os porcos são bem tratados. Na casa de Deus. Né? Que coisa tremenda. Né, amigo? Está aí, um grande exemplo.
Ele fala assim, ó. Quantos trabalhadores na casa de meu pai tem
anos de pão? Amém. Amém, gente. Valeu aí? Amém. Deus falou com a gente? Olha aí para você ver. Né? Não é bom nem falar, né? Difícil até de falar. De falar muito, fica mais apertado ainda. Amém, né? Então vamos curvar nossas cabeças. Roberta. Pois você... De ontem e de hoje, por favor. Amém, Jesus. Pai, meu Deus, obrigado, Jesus. Porque o Senhor nos tem ensinado. Todos seriam ensinados por Deus. Feliz, bem-aventurado. São aqueles que ainda não têm filhos. O que os seus filhos ainda podem ser ensinados. Bem-aventurado, Pai, são os olhos, são os ouvidos dos que estão hoje vendo e ouvindo aquilo que nós não ouvimos. Não foi possível a nós ouvir, nem ter. Mas se o Senhor nos abrir os olhos, permita, Senhor Deus, que mesmo atrasados, mesmo distantes às vezes da realidade, nós sejamos capazes de mostrar aos nossos filhos, mostrar aos nossos, à nossa casa, quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor, o que Ele tem feito por nós e o que Ele é capaz de fazer, o que Ele espera de nós. Jesus, não leva em conta, Senhor Deus, às vezes, nem mesmo a nossa oração, mas a misericórdia do Senhor possa triunfar sobre esse juízo, que as minhas palavras, Senhor Deus, passem de mim mesmo, de mim mesmo. Ajuda-me no que eu não soube fazer, no que eu não fui capaz. Ajuda-me, Pai. Que hoje, no meu clamor, invocando o Senhor, eu possa encontrar e achar graça aos teus olhos e ajudar. Ajudar a igreja que está conosco. Ajudar a igreja, Senhor Deus, que ainda é jovem, cujos filhos ainda podem ser ensinados, instruídos no caminho que eles devem andar. Que sejam a eles, Pai, apresentados esse Deus maravilhoso, esse Senhor do céu e da terra, que nós temos aprendido a conhecer. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Deus é fiel para cumprir toda palavra.
Enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim, eu quero viver em santidade e adoração,
pois é só dele,
pois é só dele. Somente dele o meu coração.
Eu não morrerei.
Eu não morrerei.